Senhores deputados, senhoras deputadas, muito boa tarde. Senhores representantes da DECO, a quem eu agradeço a presença, a doutora Inês Pinto e a doutora Sónia Clovita, por estarem aqui hoje nesta audição do Grupo de Trabalho Declaração Conjunta das Despesas com Dependentes em sede IRS. Embora tenham sido informados do tópico desta nossa audição, eu queria fazer uma breve introdução e depois passaremos a dar-vos a palavra se quiserem fazer uma pequena e breve introdução sobre o tema. Depois passo a palavra aos grupos parlamentares e no final terão uma intervenção conjunta sobre as questões que forem suscitadas. Eu queria só justificar que neste momento temos aqui três grupos parlamentares representados. Esta não é a nossa normal agenda de reuniões, a nossa normal agenda de reuniões é à terça-feira, ao final da manhã, e é isso que justifica que um ou outro deputado não possa estar presente, mas vamos trabalhar com os grupos parlamentares que estão presentes. E antes de vos passar a palavra, é só situar o enquadramento da nossa audição. Houve três projetos de lei que foram aprovados sobre esta temática em plenário da Assembleia da República. Esses três projetos de lei deram origem a um texto de substituição que vos foi enviado. Houve também um projeto de resolução da autoria do Partido Socialista que, digamos assim, é um projeto de resolução e, portanto, é um projeto de recomendação que foi aprovado. Esse está terminado em termos de processos relativos. Está e não está, porque é obviamente que isso significa que há uma série de questões que foram suscitadas nesse projeto de resolução e que estão a ser suscitadas também aqui ao longo dos trabalhos. Sem mais delongas, portanto, no fundo, o nosso objeto, e penso que isto é muito bom em relação a este grupo de trabalho, é que existe, apesar de todas as diferenças, existe aqui uma, penso eu estar a interpretar corretamente, mas existe uma preocupação, diria eu, de não discriminação do tratamento dos dependentes em função da situação dos pais. E, portanto, os partidos têm manifestado essa preocupação e é unânime, e, portanto, digamos, nós estamos todos, em certa medida, com obviamente diferenças, mas a trabalhar nesse sentido. E pronto, e portanto, eu passaria a palavra, não sei se o doutor Ernesto Pinto, portanto, um máximo de 10 minutos para uma intervenção inicial e depois passaria então aos grupos parlamentares para intervirem. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos e, antes de mais, em nome da DECO, queremos obviamente agradecer o convite. Aqui a situação dos dependentes, e quando estamos a falar de dependentes, não estamos a falar somente dos filhos. Se calhar, para facilitar a discussão, pelo menos da minha parte, sempre que ouvirem a expressão dependentes ou filhos, estou-me a referir a tudo o que é considerado dependente para efeitos fiscais, os menores, sob tutela e por aí fora, os adotados. Portanto, penso que estas situações já estão mais do que previstas na lei. Mas já há uma série de anos existem diversos problemas quanto a esta questão dos dependentes no caso da guarda partilhada. Já no mínimo desde 2008 que nós na DECO alertamos para o facto de ser praticamente impossível os contribuintes conseguirem retratar na sua declaração de IRS a verdadeira situação pessoal que vivem. Porque nós temos um claro desajuste entre aquilo que os tribunais civis decidem e depois o que o legislador fiscal vai aplicar, o que tem gerado inúmeros problemas, inclusivamente nas relações entre os contribuintes, porque o legislador também parte do princípio que existe sempre uma relação salutar quando existe um fim do vínculo, do casamento, e a realidade não é essa, portanto, e temos uma série de confusões que são criadas, que acaba por envolver os dependentes, porque começam a surgir discussões e dúvidas acerca de onde incluir o dependente, onde, que despesas é que eu posso declarar, quem é que declara essas despesas. Temos as questões relacionadas com as pensões de alimentos, depois com a guarda partilhada temos situações que iremos certamente discutir mais à frente na nossa conversa, que a administração fiscal, e como cada contribuinte só pode ter de facto um domicílio fiscal, acha este um critério importante, e quanto a nós este critério nem sequer devia existir, é completamente irrelevante para a declaração dos rendimentos, porque se os dependentes estão em guarda partilhada, e se for, por exemplo, o regime de alternância semanal, uma semana vivem com o pai, outra semana vivem com a mãe, portanto, inclusivamente temos acordos de regulação dos deveres parentais que nem sequer têm morada. Portanto, a morada é irrelevante. O juiz, quando decreta que uma semana o dependente vive com o pai e noutra semana vive com a mãe. Portanto, as finanças depois terem por vezes um critério em que dizem que o dependente vive na casa onde é o seu domicílio fiscal a 31 de dezembro, isto não faz qualquer tipo de sentido, porque ou obriga os pais a não cumprirem a lei e um ano declarar um e outro ano declarar outro, ou então estar a alterar o domicílio fiscal todos os anos. Portanto, do ponto de vista prático, isto não faz qualquer sentido. Parte-se também do princípio que as despesas são sempre feitas a meio, digamos assim, que são exatamente na mesma proporção, e tal nem sempre acontece. Temos ainda outras situações que, mesmo nos casos de guarda partilhada, que em princípio não há lugar a pagamento de pensão de alimentos, porque as despesas são assumidas, por um lado, quando os dependentes estão a cargo desse lado e pelo outro, na situação inversa, mas seja por mútuo acordo ou então até quando é decretado por tribunal, há uma das partes que decide ou é obrigada a pagar uma pensão. E a lei neste momento não permite. Portanto, que... Ou, no fundo, ou acontece uma coisa ou outra, portanto, ou são declaradas as despesas com os dependentes ou a pensão. Portanto, e rapidamente, também não me alargando, teremos, de facto, hipótese de discutir aqui alguns pontos. Penso que é necessário clarificar e a legislação fiscal ser ajustada às novas realidades familiares que se vivem, não é? E também simplificar a vida ao contribuinte, pois ao longo da conversa poderemos dar alguns exemplos de situações que, de facto, lançam a confusão e não ajudam em nada ao contribuinte.
Bom, então nós vamos começar pelos grupos parlamentares, pela ordem da sua representação parlamentar. Eu daria a palavra ao deputado Carlos Silva, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Grupo de Trabalho. Nós acompanhamos estas preocupações, portanto, na realidade, desde sensivelmente 2008, Muitas destas situações, destes imbróglios, têm chegado ao conhecimento do nosso grupo parlamentar. Tem havido um esforço no sentido de o Parlamento encontrar soluções que alterem este estado de coisas, não sendo da nossa parte a iniciativa legislativa, e com certeza que, conhecendo a DECO, as propostas que estão são apresentadas por parte dos grupos parlamentares, inclusive o texto de substituição que já foi proposto. Eu perguntaria, portanto, e é essencialmente esta questão, e com o intuito, naturalmente, de que esta situação não constitua um agravamento, uma situação discriminatória face àquilo que são as famílias conjuntas, normais e tradicionais, desde que não seja colocada em causa toda essa, do ponto de vista discriminatório, portanto, essa forma de vivência, eu pergunto se as propostas de alteração que foram introduzidas respondem àquilo que são as vossas alertas permanentes, àquilo que são os alertas por parte das famílias portuguesas, no sentido de dar a proporcionalidade e enquadrar do ponto de vista equitativo toda esta matéria fiscal. E resta-me naturalmente agradecer à DECO mais uma vez o trabalho que tem feito com este Parlamento no sentido de esclarecer muitas destas situações, não só aqui em matérias fiscais, mas muitas outras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Visto que temos menos grupos parlamentares, eu, se calhar, se concordarem, iria fazer perguntas fortes, porque temos mais tempo e, portanto, se não houver nenhuma objeção, adotávamos esta metodologia. Então, não sei se quiser responder.
Com certeza. Estou aqui um bocadinho reticente em começar, porque já agora, se me permitem, e vou já responder diretamente à questão, existe uma certa letargia do legislador fiscal em responder aos problemas que, de facto, o contribuinte, com os quais o contribuinte se depara. E para nós, o grande ponto das diversas propostas legislativas, e nós vimos as três de forma independente e depois vimos o diploma, prende-se com uma nova redação dada aqui no artigo 13º, a criação de uma nova alínea, da alínea C, no número 9, que poderá fazer toda a diferença. Portanto, a alínea A e a alínea B já existiam, e já lá vamos à alínea B, porque quanto a nós não tem a mínima razão de existir, e é a alínea que tem criado uma enorme confusão. Portanto, a nossa proposta é pura e simplesmente a anulação completa, a revogação desta alínea, e já vou tentar explicar porquê, da alínea B do número 9 do 13º. E quanto à alínea C, nós propomos uma redação mais simples e vou tentar explicar porquê. Portanto, aqui facilitando a discussão, sabemos que estamos a falar dos dependentes, da forma de declarar os dependentes, e os dependentes podem ser declarados de duas formas, ou na declaração de IRS de um contribuinte, ou na declaração de dois, ou então repartidos, não é? Portanto, e a alínea A, no caso, vamos voltar aqui atrás, existe a regulação dos deveres parentais em que diz que o menor fica a viver com um dos progenitores. Portanto, isto aplica-se à alínea A, porque diz que o agregado é o agregado do sujeito passivo que corresponder à residência determinada no âmbito da regulação do exercício das responsabilidades parentais. Ou seja, o dependente só vai poder ser dependente na declaração de IRS do progenitor, portanto, que tem essa responsabilidade. Muito bem. Se saltarmos à linha B, se fizermos de conta que ela não existe, e se lermos a redação proposta e a criação desta nova linha da C, diz: os agregados de cada um dos sujeitos passivos que exercem conjuntamente as responsabilidades parentais. E eu parei aqui porque, quanto a nós, o resto também é desnecessário. Quando a residência dos dependentes lhes for atribuída, não acrescenta nada e pode lançar confusão, porque então o Serviço de Finanças, se não tiver na regulação do acordo uma morada definida, ele vai dizer que se aplica à linha B, e voltamos outra vez à questão da 31 de dezembro. Portanto, para nós, quando existe ao fim de responsabilidades parentais, um ponto final. E porquê? Quando está definido que a criança fica somente com um dos progenitores, aplica-se à linha A. Quando fica com os dois, aplica-se à linha C. Portanto, e fica muito mais simples toda a redação. Não se levanta qualquer problema quanto depois a interpretações diferenciadas que possam existir pelos serviços de finanças, porque se eu for agora ler a linha B, que conhecem certamente, vão perceber que não faz qualquer tipo de sentido. Depois desta pequena explicação, se eu for ler a linha B, diz: o agregado do sujeito passivo com o qual o dependente tem a identidade de domicílio fiscal no último dia do ano a que o imposto respeite, quando, no âmbito da regulação do exercício das responsabilidades parentais, não tiver sido determinada a sua residência ou não seja possível apurar a sua residência habitual. Isto é impossível. É impossível, porque todos os contribuintes têm uma morada fiscal. Portanto, todos sabemos isso, tem que ser, e só podem ter uma. E voltamos aqui novamente ao critério de 31 de dezembro, nós perguntamos mesmo porquê, porque temos uma certa curiosidade.
É uma questão de lotaria. Né?
Portanto, não.
Semanas, naquele ano, de calhar a semana do 31.
Sim, exatamente, exatamente. Eu penso que o legislador partiu do princípio também que um ano passa a passagem de ano com um e depois com outro. Mas isso faz com que ele tenha que ir ao Serviço de Finanças alterar o domicílio fiscal, porque eles não sabem com quem ele passou. Portanto, quanto a nós, a revogação desta alínea C simplificava. Peço desculpa, exatamente, obrigado pela correção. Simplificava, porque a linha A aplica-se quando o dependente fica a residir somente com um dos dois, e a linha C aplica quando existe a tutela para a guarda partilhada. Depois, e pelo que nós constatamos, excepto se nos escapou alguma coisa, toda a redação do diploma, que em nosso entender é obviamente mais que válida, porque procura de facto corrigir uma situação, tem a ver depois com os acertos, não é? Tem a ver com as partes que são declaradas das despesas, porque existe uma dedução à coleta, que é a dedução à coleta pessoalizante, nós continuamos a chamar assim, de cerca de 600 euros, que obviamente, se o dependente vive metade do tempo com cada um dos progenitores, é dividida a meio, as despesas também serão divididas a meio. Portanto, acho que é um excelente princípio e concordamos plenamente com esta alteração. O que sabemos é que, e se me permitem, não me queria alongar, dar outro exemplo, vou-vos mostrar o que aconteceu com os contribuintes este ano em guarda partilhada quando foram declarar. O estado do agregado familiar, portanto, o agregado familiar fiscal é declarado na folha de rosto, ainda quando se continua a chamar o modelo 3. Portanto, existe a identificação do agregado familiar com os dependentes, e perdoem-me a expressão, normais. Depois temos os dependentes em guarda conjunta, temos também os afilhados civis, e no caso dos dependentes em guarda conjunta, o contribuinte tem que colocar o NIF desse dependente, indica se tem algum grau de deficiência ou não. Depois tem que colocar o NIF do outro progenitor e depois há uma pergunta que diz integra agregado e tem SP ou outro progenitor. Primeiro, o contribuinte não sabe que é SP ou sujeito passivo. Morre logo aqui. Fica logo aqui parado porque SP não sabe o que é. As perguntas que nós recebíamos era o que é isto, o SP. Portanto, o sujeito passivo é... Ah, o sujeito passivo é você que está a preencher a sua declaração. E ele, então, mas ele integra os dois, porque se está em guarda partilhada... Ele está no meu agregado e eu estou a identificar o número de contribuinte do outro progenitor, portanto, integra os dois. Esta pergunta só está aqui por causa daquela questão do 31 de dezembro. Portanto, as únicas perguntas que aqui deveriam estar, os únicos campos para preencher, são, de facto, os níveis do dependente e do outro contribuinte. Portanto, a máquina fiscal depois sabe perfeitamente, ao ser declarado exatamente o mesmo na outra declaração, que ele também está em guarda conjunta. Portanto, a questão, estas questões que existem aqui do integrar o agregado familiar de um ao outro não faz sentido porque integra os dois. Agora, de facto, a residência fiscal será sempre só uma, porque não é possível um contribuinte ter mais do que um domicílio fiscal em Portugal. Mas para esta questão dos dependentes nós gostaríamos que se tornasse irrelevante, obviamente, não é? Porque apesar de só ter uma residência fiscal, ele efetivamente vive com os dois, não é?
Muito obrigado. Passava agora a palavra à deputada Jânia da Madeira, do PS.
Bem, boa tarde. Antes de mais, agradecer a disponibilidade e a terem vindo aqui e estar a discutir connosco esta problemática. Este é algo que, por parte do Partido Socialista, nós temos visto com muita cautela, porque temos a noção que, eventualmente, as alterações que estão a ser propostas ainda não são suficientes para aquele que é a nossa interação com a autoridade tributária. Da última reunião, também ainda acentuámos mais essa sensibilidade. Não serão suficientes para conseguir ultrapassar todos os problemas que foram por vós já sinalizados e outros tantos que nós já temos essa sensibilidade. E, portanto, sabemos que para ultrapassar este problema vamos ter que fazer uma legislação que seja muito minuciosa e que é quase um regulamento administrativo, não é? Para que, de facto, funcione e cumpra o objetivo. E, portanto, estamos aqui perante alguma complexidade e nenhum de nós trabalha com as declarações depois no lado operativo, não é? Mas, naturalmente, vamos tentar construir uma solução que responda verdadeiramente ao interesse de tantos milhares de cidadãos que, para não dizer milhões, porque o número é muito expressivo e a autoridade tributária no outro dia deu alguns desses números e, portanto, de facto, a realidade é muito complexa. Gostava de colocar algumas questões que me... Quando referiu, ou quando disse, vou genericamente falar de dependentes, uma das nossas preocupações é que qualquer forma de menor... que esteja dependente de um agregado e que depois esse agregado, portanto, qualquer que seja a solução familiar, digamos assim, qualquer que seja a solução familiar, seja de adoção, seja de afilhado, seja do que seja, ou seja de pessoas que simplesmente procriaram, mas nunca sequer chegaram a viver em conjunto, todas essas soluções sejam previstas e protegidas no caso de declaração fiscal, ou seja, que os seus progenitores ou os seus responsáveis não fiquem prejudicados em nenhum momento relativamente a outros sujeitos passivos. Essa é uma grande preocupação e, como colocou tudo no mesmo termo, gostava de clarificar se considera que é preciso chegarmos a alguma explicitação mais objetiva no quadro da produção legislativa para que isto seja integrado. Porque por parte da AT pareceu-nos que estavam a trabalhar muito numa família tradicional e portanto, nós queremos abrir e dar amplitude à legislação, porque de facto a sociedade portuguesa é muito, as sociedades em geral, mas a sociedade portuguesa muito em particular, é muito mais ampla em termos de diversidade de formatos familiares do que a autoridade tributária está a trabalhar com, não é? E isso para nós é algo que queremos ultrapassar. Depois referiu que as questões da guarda partilhada são aquelas que revelam mais problemas ou que mais problemas assinalaram junto de vós. Mas nós também temos alguns problemas que foram assinalados junto de nós, inclusive quanto à guarda exclusiva. Ou seja, a guarda exclusiva, inclusive, é com regulação de tribunal, onde há responsabilidades, pensão de alimentos, e há responsabilidades no quadro da educação e da saúde, que deveriam ficar sobre a responsabilidade da mesma pessoa que paga a pensão de alimentos. Mas essas despesas não lhe são imputáveis ou passíveis de ser declaráveis em IRS. Ou seja, se até o tribunal, portanto, aqui já nem estou a falar da situação que nós também queremos cobrir, que é haver apenas um compromisso que depois podemos formatar, e também tivemos essa discussão, podemos formatar de maneira administrativa um contrato privado, uma declaração simples, podemos ver como fazer isso. Mas aqui é, até o tribunal define isso, mas nem assim a autoridade tributária permite que essas despesas sejam incluídas. Nesse sentido, gostava da vossa visão e se consideram que estas alterações permitiriam ultrapassar ou se tínhamos que, eventualmente, ir mais longe. E há aqui também a questão da morada partilhada, é algo que para mim faz particularmente espécie. Nós tivemos alguns casos, até com há uns anos atrás, até com alguns deputados aqui nesta casa, porque, como sabe, os deputados passam muitos dias da semana em Lisboa, mas não residem aqui, portanto andam para trás e para a frente. E depois a autoridade tributária na altura referiu-se: ah, não, mas a residência fiscal tem que ser onde passa 181 dias, e o deputado passou o tempo todo a contar os dias que, não sei se vamos passar à criança a contar quantos dias passa com um pai e quantos dias passa com o outro, que é para ver onde é que passa 181 dias no ano, e essa é a sua morada fiscal. Naturalmente eu gostei da vossa solução e acho que sim, neste caso podemos assumir que os dependentes estão onde estiverem os seus progenitores ou os seus responsáveis, os seus encarregados de educação, e nesse sentido estão numa situação, chamemos-lhe difusa, não é? Mas claramente temos que imputar as despesas ao menor e, portanto, e depois fazer a distribuição dos benefícios ou das deduções em conformidade com a repartição que considerarmos possível, porque nesse contexto a autoridade tributária usa a família tradicional e reparte em metade, coisa que, como nós sabemos, basta ver a questão da guarda exclusiva, que pode existir, é a responsabilidade por todas as despesas de educação e de saúde, e, no entanto, serem repartidas a metade, não é? E não é verdade. Mas também pode haver combinações de 20% de um, 80% do outro. O formato é absolutamente passível de todas as possibilidades. E, no entanto, essa possibilidade até foi bastante contestada aqui pela autoridade tributária. Nós não desistimos ainda dessa possibilidade, mas, de facto, achamos que deve haver aqui alguma flexibilidade e algum simplex, chamemos-lhe assim, não é? Algum simplex neste procedimento para, de facto, dar justiça ao procedimento e à consequência desse procedimento. Outra questão que também gostaríamos da vossa opinião sobre, que o referiu en passant, mas que depois, salvo-me ter escapado, a solução não a verbalizou, que tem a ver com a discriminação entre os filhos de pais separados, não é? E as famílias mais tradicionais, como referiu aqui o meu colega, exatamente, como referiu o meu colega, que eu acho que não são, neste momento não são nada tradicionais. O tradicional, a tradição já não é o que era. E entretanto, eu própria sou exemplo disso. E portanto, eu... exatamente. E portanto, os que têm a diferença entre os dependentes de pais separados são dependentes até aos 18 anos, os dos agregados comuns. Ou ditos como comuns, é os 25, não é? Ou seja, que há aqui uma clara injustiça e que claramente tem que ser ultrapassada, mas eu julgo que com esta redação não conseguiremos lá chegar, temos que ir mais longe. Um dos grandes problemas que já nos tinha sido sinalizado antes, mas a autoridade tributária também o referiu, tem que ver com a fiscalização e controle. Ou seja, que uma visão demasiado simplista da legislação que estamos a produzir tornaria a vida dos contribuintes e da própria AT um verdadeiro inferno. Ou seja, alguém que se declarasse que estava numa situação destas tinha sempre que ser chamado, tinha que estar a fiscalizar documento a documento. Ou seja, o lado simples que hoje todos estes procedimentos têm desapareceria para esta realidade, para este universo muito expressivo de cidadãos. Tentámos aqui combater essa imagem, mas gostaríamos, e esse é o nosso interesse maior, é que, apesar das alterações legislativas a produzirem efeito, ou seja, que consigamos que eles produzam efeito, que também não se tornem depois um churrilho de burocracias e de instrumentos de controle que não sejam simples. E, portanto, nós queremos, de facto, que eles sejam simples e, portanto, também gostaríamos de ter a vossa opinião se a autoridade tributária não estará a sobredimensionar este problema da fiscalização e controle ou, se não estando, como é que, da vossa parte, interpretariam como possível ultrapassar estas questões.
Obrigado, Sra. Deputada. Doutor Ernesto Pinto.
Senhora Deputada, se calhar começava pela última questão, que são todas pertinentes, mas esta tem particular pertinência, porque eu não sei se está a ser sobredimensionado o problema, mas eu penso que isto é uma questão de ótica e a forma como se olha para ele. O que sabemos é que atualmente os contribuintes e os serviços de finanças estão com muitos problemas quanto à situação atual. Porque, colocando aqui na situação prática, desde que as declarações entregues pelos dois contribuintes, dos dois agregados, sejam condizentes uma com a outra, não há um erro de validação central. O que é que quer isto dizer? Até pode haver uma guarda partilhada, mas se um deles declarar que está exclusivamente com ele e o outro não declarar, para as finanças não existe nenhum problema. Portanto, só quando existe uma divergência nas declarações, portanto, a coisa não joga uma com a outra. Portanto, e aqui também há uma falsidade de declarações que a administração tributária nunca poderá controlar. Nós sabemos, e desde a gênese da sua criação, que a entrega da declaração de IRS é um compromisso de honra. Daí não temos que entregar as declarações de rendimentos, não temos que entregar as declarações de despesas e agora, apesar de estar tudo mais facilitado com a fatura, com a obrigatoriedade que as instituições têm que enviar os rendimentos que pagam e tudo mais, e é de muito mais fácil o controle, já passamos por alturas em que o controle praticamente não existia e nós queremos acreditar que os contribuintes são pessoas de boa fé. Portanto, partindo do princípio que os contribuintes querem todos enganar o fisco, é algo que nós não gostamos de acreditar que seja assim, quando ainda por cima estamos a falar dos dependentes. Não é? Eu não vou dizer que nem tenho nem 3 ou 4 filhos, eles têm todos o número de contribuinte, sabem que devido à legislação que temos é obrigatório eles andarem na escola, portanto na escola também têm essa documentação, sabem quem é o encarregado de educação, mas a administração fiscal, se quiser, ainda sabe outra coisa, que pede aos contribuintes quando existem estas divergências, pede para eles irem apresentar os acordos de regulação. E eu posso lhe dar um caso, eu tenho vários, mas tenho um caso paradigmático que há 3 anos um ex-casal anda em tribunal e vai-lhe certamente ser dada a razão, porque a administração fiscal pode ter um entendimento diferente, mas a lei civil aqui obviamente que sobrepõe, quando temos um tribunal de família que diz que as coisas são assim. Vou já saltar para o caso prático. É um acordo de regulação dos deveres parentais em que tudo o que está lá escrito é uma guarda partilhada. Criança ficar, que já é adolescente nesta altura, portanto, fica a residir uma semana com o pai, outra semana com a mãe, cada um fica responsável pelas despesas nesses períodos, mas como não está lá escrito guarda partilhada, para o juiz de civil não precisa estar escrito porque a letra, portanto, o espírito é todo esse, o Serviço de Finanças diz que como não está lá a expressão guarda partilhada, o coitado do contribuinte anda desde 2015 às turras com as finanças porque não está lá esta expressão. E a última coisa que lhe foi aconselhada pelo Serviço de Finanças foi: você chega ao entendimento com a sua ex-mulher e em 2015 entrega um como tanto só consigo e em 2016 como com ela e 2017 logo se vê. Portanto, se me vem falar de controle e de trabalho que isto dá a toda a gente, parece-me que é bem pior do que a solução agora apontada. Portanto, isto quanto a esta questão, sim, se poderá dar mais trabalho, poderá, mas, por exemplo, se houvesse uma passagem entre os órgãos da administração, os tribunais, esse cruzamento de informação fosse dado diretamente à administração tributária.
Mas
mas o acordo é sempre homologado judicialmente, portanto pode não ser a decisão de tribunal, mas não, se não for assim não é deduzido no IRS nada. Não, se não for homologado judicialmente não é dedutível nada no IRS. Não se esqueçam disto, portanto, só é de... Pois, eu sei, já lá vamos. Já lá... Daí a perfeição ser difícil de atingir. Pronto, tal como temos a lei, é... Tal como temos a lei, só o acordo judicialmente homologado ou a decisão do tribunal é que permite a adoção, seja de pensões ou então a divisão a 50%, digamos assim, ou outra forma que exista, como referiu há pouco, em percentagens diferentes. Portanto, porque é possível. Pode ser 80-20, 70-30, é o que ficar acordado ou for decidido pelo tribunal e, inclusivamente, o pagamento de pensões. Portanto, o quadro legal que temos é este. Se E aqui, relativamente, penso que acabei por responder um bocadinho. É que, de facto, o Tribunal decide uma coisa e a Administração Tributária tem, por vezes, extrema dificuldade em encaixar essa decisão. Porque houve outra expressão aqui que utilizou, e é verdade, isto às vezes quase que se resume ao informático que faz o programa de cálculo do IRS. Porque começa ali a colocar as variáveis e depois é que começam a surgir os problemas práticos. É óbvio, não é? Eu penso que isto é um pesadelo para um técnico da Direção-Geral de Informática. Portanto, quando começa a ouvir estas discussões, começa a olhar para as suas formas de cálculo e está a ver a vida dele toda estragada, se me permitem o facilitismo da expressão, mas é mesmo assim. Epá, mas é mesmo isso, pela expressão que está a fazer, paciência, todos temos os nossos problemas e penso que tem que haver um ajuste relativamente à realidade dos cidadãos. Portanto, esse é um ponto. Quanto à questão dos dependentes, ou seja, se consegue, se não temos esta visão tradicional, não é? Eu penso que a nível de fiscalidade já se abandonou na sua essência, portanto, esta questão da família tradicional. Agora, temos questões que vêm da parte de direito civil. Nós temos pessoas que nunca se casaram, tiveram filhos e nunca regularam exatamente, nunca regularam os deveres. Às vezes confundem com direitos, não são os pais que têm direitos, não é? Têm obrigações perante os menores. E nós, apesar de nós darmos sempre estes conselhos, até quando nos chegam o que é que eu devo fazer, ainda por cima, se vocês estão bem, então façam uma regulação dos deveres parentais. Porque penso que é um ponto que iria colocar. Muitas vezes existem aqueles acordos de boca, como se diz, exatamente, que é, olha, eu fico-te a dar 200€ por mês, ou então eu pago estas despesas da escola, as despesas de saúde, mas depois, como devido ao e-fatura, as despesas são encaixadas no nome do dependente e o dependente só vai entrar na declaração de um dos contribuintes que em grande parte das vezes até é aquele que não paga as despesas, é o que vai delas beneficiar e o outro não vê no IRS retratado esse seu encargo. Portanto, é de facto um problema. É um problema grave. Agora, se nos pedem a solução, aqui a solução é se faz fé nessa declaração que pode ser entregue pelo contribuinte, penso que será por aí, uma declaração, um acordo formal, assinado pelas duas partes, será uma via, mas isto é uma questão mais de boa fé, não é? Uma questão de boa fé e de fazer confiança no contribuinte, porque obviamente se os dois se entendem e se estão bem, facilmente chega a um acordo. O problema é quando temos dois, ou aliás, e se repararem, houve um fim do vínculo, portanto é normal que não se deem bem.
Uma questão que eu não percebi em relação ao que disse. Se uma despesa não é fatura, mesmo que esteja no nome do dependente, com o NIF do dependente, sabe-se quem é que a pôs lá. Portanto, sabe-se sempre se foi... sabe-se quem é que a pôs lá.
Não, porque não. Se tudo funcionar como deve ser, se eu vou à farmácia comprar um medicamento, o medicamento, seja comprado pelo pai ou pela mãe, é inscrito em nome do contribuinte. Portanto, em nome do dependente, sempre.
Alguém que o coloca
não foi
lá.
A farmácia, é a farmácia que a coloca. Portanto, a farmácia é. Informaticamente, os prestadores de serviços, um supermercado, é que envia toda essa informação. Portanto, é um tratamento impessoal. A despesa é feita por um dos progenitores, obviamente, em nome da criança. E daí este problema, não é? Da imputação automática.
Não respondeu à questão da idade.
Sim, a questão dos 18 e dos 25 anos. Obviamente terá que ser resolvido. E quanto a nós, é a solução, aliás, é talvez a grande falta, porque se olharmos, no fundo, temos os filhos, os adotados, enteados, afilhado civil, criança ou jovem sob tutela, tudo isto é dependente. Pode ser que nos falte aqui alguma figura, mas acho que não. Portanto, tudo é dependente. Temos esta questão agora de poder deduzir despesas até aos 25 anos, e isso é possível atualmente para alguns, mas não é para todos. Portanto, quando não existe vínculo, temos de facto um problema aqui e de facto não existe o tratamento igual nestas situações. Vamos ver o ridículo. Para poder ser deduzido, um filho maior, com 18 a 19 anos, teria que ir a tribunal intentar uma ação contra o pai. Na prática é assim, não é? Uma ação contra o pai para obrigá-lo a pagar uma pensão e assim o pai já pode declarar essa despesa no IRS. Na prática, para poder-se, parece de facto chocoso, não é? Mas a prática é esta. Nós poderemos ter pais que digam ao filho, tens que ir a tribunal colocar uma ação contra mim para eu poder dizer no IRS as minhas despesas. Porque é isto que acontece, não é?
visto que está interativo, só uma pequena questão para ajudar. Não vou fazer intervenção. Nesta situação que o Sr. Presidente colocou sobre quem declara, e sabemos que é o quem...
Só para esclarecimento mesmo.
É, porque não, nestas situações, o sistema abrir a possibilidade de pôr os dois números contribuinte, o do menor ou o do filho, de guarda conjunta, e a pessoa que faz a aquisição do serviço.
Acho que se alguém da informática nos estiver a ouvir não vai ficar contente com a sugestão, mas, pensado aqui nesta altura, pode-me parecer uma solução plausível, mas então terá que colocar três números de contribuinte, porque a outra parte também quer lá o número de contribuinte dela. Só estou a dizer que estão a abrir a caixa de Pandora com esta situação. Não sei se irá resolver, percebe? Portanto, o que está a dizer é colocar também o número de contribuinte de quem de facto pagou.
Foi o pai que foi à farmácia.
É um facto, mas repare... mas repare que existe um acordo entre eles em que diz, olha, tu pagas agora, mas depois eu dou-te o dinheiro. Está a ver? Lá foi o sistema.
Não vamos entrar em diálogo. Não vamos entrar em diálogo. Não vamos entrar em diálogo. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada. Antes de mais, boa tarde aos dois, agradecer também o vosso contributo, que é, como se está a provar, muito, muito importante para esta discussão. Eu vou começar por dizer que eu devo ter sido um desses pedidos de informação que vocês receberam, claramente, devo ter sido, não fui, fui que eu sei que fui, porque de facto também passei por essa situação e é exatamente como dizia, as pessoas são, os contribuintes são obrigados a cometer ilegalidades e a declarar um ano num e um ano no outro, independentemente da situação. Sou também um dos casos em que, por princípio, por ideologia, ainda que se considere que é um dever e se aceita isso, porque se considerou que nesta situação muito concreta não deveria ser uma terceira entidade a regular aquilo que é uma relação familiar no seu íntimo, não é? Na sua privacidade, e portanto lá está a presença do tal acordo e da tal descontração e portanto um bocadinho até a questão da residência alternada é ao sabor daquilo que a minha filha entende ser, portanto, e ela faz essa escolha à medida que o tempo vai passando. De qualquer das formas, eu tinha as questões que já foram colocadas, não vou insistir nelas, já ouvi a vossa resposta. Realmente, parece-me muito interessante esta revogação, esta anulação da alínea B, por causa da questão da morada, que efetivamente não faz sentido nenhum, e portanto com a alínea A e com a alínea C ficariam as situações cobertas. Depois, depois é aquela questão do acordo, se bem que eu me parece que estejamos ainda um pouco longe de conseguir que seja aceite este acordo informal, uma declaração de honra dos progenitores, dos responsáveis parentais ou dos sujeitos passivos com responsabilidade. Não sei se isso seria possível para já, mas de qualquer das formas seria uma solução que eu acho que deveria ser. Exatamente, dava amplitude. Quem queria recorria a ela e quem não queria não era obrigado e não recorria. Pronto. E depois a questão dos 18, 25 anos, mais uma vez é a minha situação. E realmente, quanto mais velhos, muitas vezes são as crianças, há aquela fase quando são pequeninos, eu não passei por ela, mas depois, a partir dos 18, são as propinas, mais despesas há e menos pode recorrer a este tipo de partilhar as despesas em sede de IRS. Portanto, pronto, as minhas questões eram principalmente estas e já foram aqui abordadas. Eu vou só, e peço que não me levem a mal, é com a melhor das intenções, E é por carolice minha, de facto, que eu, apesar disto, deste termo constar de muitos diplomas legais que estão espalhados um pouco por todo lado, eu continuo sempre a chamar a atenção e sei que à medida que vamos mexendo nele, nos diplomas, podemos ir alterando esta expressão, mas quando se fala de adotados, na realidade, são filhos, não são adotados, são filhos. Adotandos é que são dependentes na fase em que ainda não foi decretada a adoção, neste caso plena, porque já não há restrita. Mas a minha filha, por exemplo, foi adotada, não é adotada, foi adotada, é a minha filha. Portanto, eu chamo sempre a atenção para isto, peço imensa desculpa, é uma pequena à parte, mas é de facto para as pessoas começarem a interiorizar este tipo de expressões, enfim, pronto, e a utilizarem a correta. De resto, mais uma vez, agradecer o vosso contributo e aqui e também agradecer o trabalho que vocês desenvolvem. Eu tenho recorrido à DECO em inúmeras situações e, de facto, fazem um trabalho muito, muito, muito bom. Muito obrigada.
Tem a palavra, doutora Nespin.
Vou fazer aqui só umas ligeiras considerações às suas observações e depois aqui a doutora Sónia também gostaria de dar algumas palavras. Deixe-me explicar o adotado, tem toda a razão, obviamente, mas algo que nós tentamos, primeiro, como sabemos, existe uma grande falta de literacia legal e ainda muito mais fiscal por parte dos cidadãos, e compreendo que por vezes utilizamos esse termo só por facilidade para as pessoas saberem acerca do que estamos a falar, mas é um trabalho que estamos a fazer. Há poucos anos ainda discutíamos se devíamos explicar bem, aliás, andámos a discutir a diferença entre coima e multa, porque quem está na área do direito sabe que isto, quando alguém escreve multa, mas multa é uma coisa, o arrendar e o alugar, portanto, o adotado, e não nos leva mal, é só para, de facto, haver o enquadramento, mas tem toda a razão. Evidentemente que são filhos, nós até vamos mais longe a partir do momento que encaixam no agregado familiar, seja que forma, que vínculo que seja criado, são obviamente filhos. Daí eu disse no início que quando utilizasse a expressão dependentes, para nós é completamente irrelevante e utiliza todos os outros. Aqui, relativamente à sugestão que nós fazemos e quanto à linha C, eu só queria reforçar uma ideia. Para nós é extremamente importante haver um ponto naquela no fim de fim, ou seja, a seguir a parentais, porque ainda por cima penso que é no diploma conjunto que surgiu aqui o acrescentar de quando a residência dos dependentes lhes for atribuída. Isto é redundante, portanto, isto não está aqui a fazer absolutamente nada, porque o acordo de regulação dos deveres parentais diz isso, portanto está no acordo. Depois, não é o âmbito desta comissão, mas se nos permitem a dica, porque até o ano passado tivemos uma campanha acerca do assunto, e ainda bem que a senhora deputada fala disto, quando estamos a falar de despesas de educação, estamos a falar de encargos tremendos que são feitos pelas famílias, em nome dos contribuintes de todo o país, portanto, nós sabemos isso. E temos um grave problema com a adoção das despesas de educação a partir do momento que o Fisco não considera como despesas de educação lápis, canetas, borrachas, estojos, portanto, material escolar, exatamente. É uma situação que nós já temos chamado a atenção por diversas vezes, obviamente, e estas despesas, ao longo do ano, representam um encargo muito maior do que a aquisição dos próprios livros. Queria só deixar também esta chamada de atenção.
Antes de dar a palavra à doutora Sónia, queria só aproveitar para colocar uma questão que para mim não ficou muito clara. Portanto, vocês perceberam que a nossa abordagem aqui está focalizada no IRS e não no Código Civil, por razões várias, até para ser mais simples. Quando disse que só o acordo judicialmente regulado é que pode ser considerado para efeitos de IRS, bom, eu gostava que desenvolvesse um bocadinho mais isto, só para que a coisa ficasse muito clara, porque a perspectiva, pelo menos apresentada por alguns grupos parlamentares, e foi colocada na última sessão com a autoridade tributária, era tentar alargar isto. E mesmo do ponto de vista, quer alargar, portanto, este é um ponto, e o outro ponto é a questão da questão informática, também para trazer aqui uma matéria que foi discutida na outra sessão. Eles têm aquela coisa dos 50% para cada um. Se pudesse haver, digamos, de facto, uma forma de regular isto, que, para além do... Portanto, a primeira questão é saber o que é que seria necessário para haver outra formalidade para além do judicialmente regulado. Mas, para além disso, aquilo que foram confrontados à autoridade tributária, e que eu penso que a resposta não foi muito satisfatória, é, havendo um acordo entre os pais, um paga 100%, o outro paga zero, quer dizer, a única questão que tinha que estar lá era o NIF da criança. Se a soma desse 100%, muito bem. Independentemente de ser 100, 0, 70, 30, 20, 80, não sei o que dizer. Se não desse, então ia por defeito para os 50, 50, que é o que eles utilizam. Portanto, isto do ponto de vista informático não tem dificuldade nenhuma. Portanto, isto são duas questões um bocadinho separadas, mas não sei quem é que quer pegar nisto, mas já agora, porque é para clarificar também algumas questões que era útil, já que vocês estão cá.
Portanto, quanto à questão do que é admissível para efeitos de deção no IRS, portanto, é a própria lei que o diz. E nós até concordamos em certo modo, porque já houve abusos no passado, houve muitos abusos no passado. Portanto, a lei diz que só podem ser deduzidas no IRS as despesas relativas a dependentes, nestes casos, nos casos que estamos aqui a falar, por decisão judicial, ou seja, quando o juiz diz que se fica a pagar determinada pensão, ou então as despesas são em determinada percentagem, ou então quando os dois estão de acordo, portanto, quando existe um acordo que é apresentado no conservatório, os dois contribuintes apresentam esse acordo, é enviado para o tribunal, portanto, e é homologado por um juiz, e a partir do princípio, ou seja, e por norma são sempre homologados. Se as partes estão de acordo, poderá haver alguns problemas, mas não é assim muito usual. Se se deve alargar este âmbito, penso que sim, pensamos que sim, obviamente, porque nós queremos acreditar que os contribuintes são pessoas de boa fé e temos que pensar que sim. E se de facto existe atividade inspectiva, será para monitorizar algumas situações que se acha que são abusivas. Portanto, se houver comportamentos abusivos, devem obviamente ser investigados. Mas eu comecei a minha resposta, e daí eu não tenho sido muito claro, com uma dedução que pensei que seria ilustrativa. O que eu queria dizer é que a desculpa de que poderá haver, não havendo este acordo formal, devidamente vinculado através de um juiz, portanto não será mais fácil haver o controle, não, porque eu acabei por dizer que mesmo havendo esse acordo, e se os dois contribuintes se derem bem, podem declarar coisas completamente diferentes no IRS, desde que as duas sejam condizentes uma com a outra. Eu dei o exemplo de, se houver uma guarda partilhada a 50%, mas se eles se derem bem, imagino num ano que não teve rendimentos, um contribuinte, por exemplo, está no desemprego, não vai beneficiar nada pela inclusão das despesas, vai beneficiar zero, não teve retenção de imposto, não tem nada a pagar nem a receber. O outro teve bastantes rendimentos, diz, olha, vamos combinar uma coisa, eu este ano declaro os miúdos como tanto só comigo e tu dizes que não estão contigo. A administração tributária nunca vai saber, tal como funciona o sistema, como as duas são condizentes uma com a outra, portanto a administração tributária nunca vai saber o que aconteceu. Portanto, essa desculpa de poder haver fuga ou o controle ser difícil já agora acontece, porque a administração tributária não tem acesso direto aos acordos. Portanto, é exatamente igual. Se quer investigar, pede o acordo. Se o acordo está assinado pelas partes, mesmo que informal, poderia ser considerado, desde que houvesse regulamentação para tal, obviamente, um meio de prova suficiente. A nós parece-nos plausível essa situação. Peço desculpa, portanto, era esta, e a outra era relativa à questão das despesas e do número de contribuinte, não é verdade? Uma possibilidade pode ser essa, ou na declaração incluir manualmente qual a percentagem que cabe nas despesas, também é possível. Portanto, nós já temos, por exemplo, inclusivamente quadrículas para indicar a percentagem da deficiência dos contribuintes, e reparem, a administração fiscal, já agora nós não falamos aqui de redundâncias, a administração fiscal já o sabe, porque a administração fiscal, o atestado de incapacidade, para só obter o benefício tem que ser apresentado à administração fiscal, e depois na declaração de IRS vem perguntar novamente qual é esse grau de incapacidade. Portanto, haver um campo em que os contribuintes dissessem qual é a percentagem que lhe cabe nas despesas, a nós parece-nos ser uma solução. Portanto, por defeito, se nada indicassem, seriam os tais 50%. Havendo um acordo que fosse diferente, eles iriam declarar a tal percentagem, e penso que seria uma forma. O que nós sabemos também é que novas situações irão aparecer, certamente, em que a legislação não irá estar preparada, mas que provavelmente iríamos reduzir muito mais o leque de problemas, certamente que sim, com estas duas alterações. Portanto, o acordo não formal, digamos assim, e haver a possibilidade de se colocar uma percentagem diferente por parte dos contribuintes.
Obrigado. Sónia?
Sim, eu, precisamente sobre esta declaração era algo que eu queria referir. Nós não tínhamos equacionado esta possibilidade de um acordo informal, mas tem toda a razão. Nem toda a gente. O conselho que nós damos, efetivamente, é mesmo quando as coisas correm bem, face à regulação, por via das dúvidas e por todas estas consequências que têm em termos fiscais, mas faria todo o sentido, não nos parece assim à primeira haver qualquer problema, que, por exemplo, tal como os pais assinam um documento para a autorização de saída do país do menor, que houvesse, que pudessem fazer um documento e que as assinaturas fossem reconhecidas e que isso por si só, tendo o texto lá, dizendo expressamente a combinação é esta, a guarda é deste modo, as despesas são divididas deste modo, e as assinaturas reconhecidas, que isso tivesse o mesmo efeito. E não obrigava, efetivamente, os casais, ex-casais, que se dão bem, a terem que passar pela conservatória ou pelo tribunal, com todo o peso que isso invariavelmente tem. Portanto, à partida, estaríamos perfeitamente de acordo com uma solução desse tipo. E depois, deixar só claro aqui algo que é a nossa preocupação, é que o IRS tem que ser algo que todos os contribuintes podem fazer sozinhos, sem ser preciso. Nós gostamos muito, é a nossa missão, estamos cá para isso, para ajudar. O Ernesto tem toda a disponibilidade para esclarecer o que é o SP e todas as outras questões, mas a verdade é que não devia ser necessário. Estas questões não se deviam colocar. Uma pessoa sem ter um grau de instrução por aí além devia ser capaz de chegar ao formulário e sozinho preenchê-lo, dizendo os seus rendimentos. E não acontece. E não acontece com pessoas que têm pouca escolaridade, como muita. É isto só que nós gostávamos de vos transmitir, que realmente essa é a nossa preocupação. Sejamos práticos, que ajudemos as pessoas realmente a conseguir fazer as suas coisas. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se algum dos senhores deputados ainda quer colocar alguma questão final.
Disse que concordava com a passagem dos 18 para os 25, mas não deu nenhuma sugestão de redação para esse efeito, pois não?
Eu acho, não, o problema da redação, e aqui quase que se falou, vem do direito civil. O problema vem do direito civil.
Mas isso alterava o Código Civil. Essa era a minha questão também, quando eu enquadrei isto no IRS.
Não é necessário por aí. Basta na redação, eu agora peço desculpa, não te sei dizer exatamente os termos. Mas, portanto, quando se alargou a adoção, portanto, quando se esticou, digamos assim, dos 18 até aos 25 anos, é incluir todos os dependentes. Portanto, exatamente, não é? Exatamente. Porque se fizermos assim, estamos a incluir todos os dependentes, os adotantes, portanto, os afilhados civis, os menores sob tutela, todos, independentemente da idade, até 25 anos, porque houve uma série de melhoramentos que foram feitos em função das novas realidades. Anteriormente, só os maiores de 25 anos se encontrassem a estudar, não é?
Mas agora, até aos 25 anos que andassem a estudar. Até aos 25 anos que andassem a estudar.
Entre os 18 e os 25. Que andassem a estudar. Portanto, já se alterou, e muito bem, porque sabemos a nova realidade que aconteceu, muitos filhos a viverem novamente com os pais e, portanto, que se alarga a todos. Isso, obviamente, se ideologicamente ou não, mas penso que será esse o entendimento, é reconhecer os direitos a todos, existe ou não um vínculo de casamento nestas situações.
Muito bem. Eu agradeço bastante os contributos que deram. Se quiserem, posteriormente à audição, portanto, eu penso que esta audição também foi importante para vocês perceberem quais são as nossas preocupações. Se houver contributos que queiram dar à Comissão, são sempre bem-vindos. Têm aqui, penso que, o e-mail da Comissão de quem nos contactou. Havendo algum material adicional que nos queiram fazer chegar, nós agradecemos. E penso que demos por bem utilizado este tempo. A vossa experiência é muito relevante porque lidam com casos concretos. E é com casos concretos que nós percebemos o problema do sistema. Portanto, resta-me agradecer, quer aos senhores deputados terem ficado aqui sexta-feira à tarde um pouco mais tempo do que o habitual, quer a doutora Ernesto e a doutora Sónia terem vindo aqui de prestar-nos estas declarações. Muito obrigado. Obrigado.